Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é um texto de Jordão de Freitas, intitulado O Descobrimento Pré-Colombino da América Austral, feita pelos portugueses, a Fortaleza e a Feitoria de Pernambuco. Esse texto, esse artigo foi publicado na revista Lusitânia em abril de 1926. Trata-se de um artigo deveras interessante, sobretudo porque ele aborda o fato de que o Brasil já era conhecido de Portugal antes de 1500. Vamos ao artigo. Como se sabe, pelo que o próprio Duarte Pacheco Pereira relatava em 1505, no seu Esmeraldo de Sito Orbis, que o rei Dom Manuel mandou, essa palavra está em destaque, mandou, em 1498, o Aquiles Lusitano descobrir, essa palavra também está em destaque, através do Atlântico, as terras que ficavam ao ocidente. Portanto, essas eram aquelas terras ou aquela parte do globo que foi limitada pela linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Tratado esse que foi um tratado entre Portugal e Espanha, indo de polo a polo, e foi assinado em 7 de junho de 1494, assinado por ele. Muito bem, horas. Veja o seguinte, se Dom Manuel manda, não é, descobrir as terras que ficavam ao ocidente, evidentemente que ninguém há de pensar que o rei há de mandar descobrir terras, se já não sabia delas. Então, Duarte Pacheco Pereira estabeleceu a 370 léguas para o ocidente das ilhas do arquipélago de Cabo Verde, e o planeta, a partir do Tratado de Tordesilhas, fica dividido em dois hemisférios, um hemisfério ocidental e um hemisfério oriental, não é? Portanto, o hemisfério oriental cabia à Espanha, e o hemisfério ocidental cabia a Portugal, né? Desculpe, é o inverso. O hemisfério oriental cabia a Portugal, né? Que era, quando nós olhamos para o Tratado de Tordesilhas, está à direita do tratado, não é? E aquilo que estivesse à esquerda do tratado pertencia à Espanha. Portanto, um terço do território brasileiro pertencia a Portugal e dois terços pertenciam à Espanha. Esse é um fato. Ora, então aqui nós temos uma questão. Quer dizer, Dom Manuel manda descobrir terras. Não pode haver dúvida, portanto, e Henri Vinaud, na sua obra mais recente, que se chama Américo Vespúcio, que é consagrada à prioridade da descoberta do Brasil pelos portugueses, Vinaud afirma que Pedro Álvares Cabral não foi o primeiro descobridor português do Brasil. Depois de reconhecer que a esse respeito nós possuímos dois testemunhos irrecusáveis, portanto, a obra O Esmeraldo, de Duarte Pacheco Pereira, e a carta do mestre João Faras. Porque a verdadeira carta de nascimento do Brasil não é a carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha não era o escrivão da coroa. A carta oficial do descobrimento do Brasil é a carta do mestre João Faras. E naquela carta, que é uma carta muito curta, muito sucinta, ele faz referência à constelação do Cruzeiro do Sul e faz um seguinte apontamento: mande Vossa Alteza ver aquele mapa antigo que está na posse de Pero Vaz Bisagudo, que já apontava, portanto, né? Então o mestre João ali ele vai fazer um determinado cálculo, portanto, ou vai refazer um cálculo, cálculo esse que ele já conheciam. Então, os dois grandes testemunhos insofismáveis de que Pedro Álvares Cabral não é o primeiro português a chegar no Brasil, é, no mínimo, o Esmeraldo de Sito Orbis e a carta do mestre João Faras, né? Dirigida ao rei Dom Manuel. Portanto, Duarte Pacheco Pereira precedeu a Pedro Álvares Cabral. A carta do mestre João Faras, evidentemente, é do período de 1500, mas ela se refere a um mapa que portava Pero Vaz Bisagudo. Portanto, aqui nós temos um outro indicativo. Ora, o que é que vai acontecer? Realizada não propriamente no encalço da armada de Vasco da Gama, né, mas no ano seguinte, nem clandestinamente, embora em sigilo ou secretamente, a viagem de Duarte Pacheco Pereira, portanto, em 1494, vai se efetuar no mesmo ano em que Cristóvão Colombo saiu de São Lucar de Barrameda. E ele partiu pela terceira vez para as terras ocidentais, em 30 de maio de 1498. Em que estação? Em maio, como Colombo nessa sua terceira viagem, não é crível. Em março, como Pedro Álvares Cabral fez no ano seguinte nessa gloriosa expedição, que também da qual fazia parte o Aquiles Lusitano, que é o Duarte Pacheco Pereira. Em julho, como fizera Vasco da Gama. Quer dizer, quando é que partiu essa expedição? Ora, não há possibilidade de responder com acerto. Quer dizer, quando é que Duarte Pacheco Pereira veio? Não se sabe. Ora, o que não se pode deixar de aceitar e crer é que essa viagem às terras ocidentais, mandada fazer por El Rei Dom Manuel I, se realizou. E que aquele que seria o futuro autor do livro Esmeraldo se achava de novo em Lisboa e a tempo de embarcar e seguir na expedição de Pedro Álvares Cabral, a qual saiu do Tejo no dia 9 de março de 1500, levando Duarte Pacheco Pereira a bordo. Portanto, um dos homens mais importantes da armada de Pedro Álvares Cabral é precisamente Duarte Pacheco Pereira, um almirante poderoso, um homem com uma experiência impressionante, não é? E é esse homem quem vem com Cabral, não é? E lembrando, Duarte Pacheco Pereira era o homem que já tinha vindo por essas plagas. Essa é a razão pela qual a armada sai do Tejo, de Cabral, essa armada sai do Tejo sem o menor erro. Sem o menor erro. Ora, ninguém chega com uma precisão com que eles chegaram, né? E, entre outras coisas, há inúmeros detalhes. A nau de Cabral trazia marcos para colocar na terra recém-descoberta. Pedro Álvares Cabral já veio autorizado a batizar uma terra. Nenhum almirante tem autorização de batizar, como fala que ele avistou o Monte Pascoal e colocou o nome de Monte Pascoal. Não! O nome já tinha sido dado. De Pascoal, Monte Pascoal, e vinham freis franciscanos com ele. Tanto é que foi feito o cerimonial, a missa de tomada de posse do território do Brasil. Então, em 1500, Portugal toma posse do Brasil, território esse que ele já conhecia há muito tempo. Ora, antes de Dom João II, porque quem assina e faz o Tratado de Tordesilhas, né? Toda aquela tratativa, Dom João II, que foi um homem habilíssimo. Recuando para o reinado de Dom João II, é sabido igualmente que há quem julgue que a política sibilina de Dom João nas negociações portuguesas, das negociações portuguesas do Tratado de Tordesilhas, teria resultado, evidentemente, dos conhecimentos geográficos obtidos durante uma viagem clandestina que foi realizada por súditos de Portugal. Viagem essa, mais ou menos entre 1492 e 1493, sendo inúmeros os autores que assentam que antes de serem redigidas as famosas bulas do pontífice espanhol, o Papa Alexandre VI, em maio e setembro de 1493, já Portugal tinha a forte suspeita. Se não um conhecimento de experiência feito, um conhecimento direto, um conhecimento mais do que seguro, de que no sudoeste atlântico, ou seja, no norte, no sul da linha equinocial, havia terras. E essas se estendiam tanto para o norte quanto para o sul. e que isso não tinha nenhuma continuidade com a Ásia, portanto, eles sabiam perfeitamente que se tratava de um novo continente. De resto, são bem conhecidas as outorgas de licenças e as concessões dadas por Dom João II. Por exemplo, Dom João II, em 30 de junho de 1484, outorga a Fernão Domingos do Arco, a Ilha da Madeira, de uma ilha que ele descobrisse. Em 24 de julho de 1486, a Fernão Dumo, ele dá os Açores. A João Afonso de Estreito, ele dá Madeira, das Ilhas de Sete Cidades, ou da parte continental que descobrisse. E 24 de agosto do mesmo ano, ele dá o último dos nomeados, portanto, a João Afonso, a metade das ilhas ou do continente descoberto, depois de 40 dias de viagem. Com relação às ilhas, existe uma legislação que eu quero apontar aqui, que é uma legislação que vem diretamente do Império Romano. E essa legislação é extremamente importante para nós percebermos aonde é que essa palavra ilha se enquadra. Mas nós não temos meios de fazer essa introdução aqui agora. Né? Nós publicamos isto, essa legislação e a importância disso, numa publicação nossa chamada Cadernos da Tradição Ilha Brasil, em que nós vamos reeditar brevemente, aonde eu coloquei aquilo ali. E sem esse estudo, nós não entendemos, inclusivamente, por que que o Brasil será chamado de ilha. Né? Muito bem, voltando. Ora, então, os portugueses reivindicam terras. Não é? E a esse capítulo das reivindicações portuguesas, de há muito integradas no domínio da história geográfica do Novo Mundo, evidentemente que, à medida que o tempo passa, outras revelações vão sendo feitas, não é? Porque muitos documentos vão sendo reavaliados, outros documentos vão sendo revistos, há documentos que estão sendo descobertos, não é? Bem, acusando uma viagem feita muito anteriormente a de Duarte Pacheco Pereira à terra do Brasil, em 1498, e, portanto, viagem anterior também a de Rojeda, a de Pinzon, a de Lepe, o autor deste artigo descobriu no Arquivo Nacional da Torre do Tombo um documento que ele reputa inédito, um trecho que parece a ele da maior e do mais elevado interesse e importância, tanto para a demonstração ou confirmação da prioridade dos portugueses nos descobrimentos, na exploração e na ocupação das terras brasileiras, como para os primórdios da história de Pernambuco, da primitiva colonização portuguesa e da fortificação igualmente portuguesa em Pernambuco, não é? Nós não vamos avaliar esse documento aqui porque não teria tempo. Ora, esse documento foi parar às mãos do autor deste artigo quando ele fazia coligir novos elementos, quando ele estava compondo elementos para umas edições a fazer ao capítulo 3, volume 3º da obra História da Colonização Portuguesa no Brasil. E depois o senhor Pedro de Azevedo, ilustre amigo e funcionário erudito da Biblioteca Nacional de Lisboa, o Dr. Pedro Azevedo deu a notícia a ele de que, folheando um dos volumes dos índices da coleção intitulada Corpo Cronológico, no Arquivo Nacional, né, ele encontrou a menção de um documento relativo ao Barão de Saint Blancard. Provavelmente, o autógrafo ou a cópia do famoso libelo em latim, que este não menos famoso almirante da Marinha Francesa no Mediterrâneo enviou em 1538 ao Tribunal de Baiona contra alguns portugueses, contra Pero Lopes de Sousa, Antônio Correia e outros portugueses. E indivíduos esses que o Jordão de Freitas já tinha se ocupado naquele referido capítulo da História da Colonização Portuguesa no Brasil, no capítulo 3 do volume 3. Ora, foi requisitado, portanto, a espécie diplomática do Corpo Cronológico 165.1.3, para leitura. O Jordão pediu, portanto, ao Dr. Pedro de Azevedo que trouxesse essa coleção intitulada Corpo Cronológico. E ele começou por constatar que esse documento, que era muito longo, não era o que o Pedro de Azevedo se afigurou, falou, né, quando manuseava o índice, mas era a contrariedade de que, de Lisboa, os arguídos por Bertrand de Ornessan, que é o barão de Saint-Blancard, armador da nau Pellerin, enviado ao Brasil, dirigiram aquele tribunal em contestação ao libelo francês. Portanto, nós temos um documento curiosíssimo da França demandando contra Portugal. Ora, o documento ele é assinado pelos doutores Cristóforos e Ludovicus. Provavelmente, esse doutor Cristóforos é o mesmo doutor Cristóvão Esteves, né, cujo nome figura no final da carta de doação da capitania de Duarte Coelho. Né? Bem, e o documento é datado de julho de 1539. Ele tem 9 folhas de papel de formato grande, rubricadas pelo doutor Ludovicus, e abre nos seguintes termos, abre aspas, o que se deve fazer no juízo de França, no libelo que deu Saint-Blanchard contra o arcebispo e Pero Lopes e os outros. Primeiramente, ao tempo que os juízes houverem de pronunciar sobre o recebimento do libelo, ora per desembargo, ora in voce, devem de insistir os juízes que se tire do libelo aquilo que nele se contém, que fez em prejuízo do direito del rei nosso senhor, conforme a protestação que eles escreveram, que fizeram quando passaram a citatória e quando discordaram, não curem sobre isso de ir a quinto, mas façam sua protestação nos autos e procedam avante. Depois do libelo recebido, se oferecerá juntamente o razoado de direito contra o libelo, e a exceção com as contrariedades todas juntas, assim como aqui vão trelados de verbo adverbum. Bem, há muito o que analisar em relação a esse. Ora, veja bem, esta carta citatória havia sido trazida por um procurador do autor do processo, sendo esse assunto tratado em audiência da correição do civil da corte, que foi presidido pelo Mendes Sá e realizada no dia 16 de junho de 1539. O tribunal que funcionava em Baiona tinha sido criado pelo decreto datado de Crémier em 22 de março de 1535 e achava-se a funcionar já antes de 10 de outubro de 1537 e era constituído por 4 juízes, comissários ou deputados, né? Sendo que desses 4 juízes, 2 eram franceses e 2 eram portugueses. No caso do empate de votos, se escolheria um quinto comissário, um quinto juiz. Nos comissários portugueses, portanto, quem eram? O licenciado Afonso Fernandes, que era desembargador da Casa da Suplicação, e Dom Gonçalo Pinheiro, que era bispo de Safim e igualmente desembargador da Casa da Suplicação. Não é? Muito bem. Dito isto, o que é que nós temos? Voltemos, portanto, ao artigo. Depois de colocado as rúbricas, né, o documento, segue-se em latim as alegações de direito do documento. Depois vem a exceção com as contrariedades. Ora, o documento é evidentemente um documento oficial e dimanado do Tribunal da Suplicação, pelo juízo da correição do cível, ao qual pertenciam os 2 comissários deputados por Portugal. Ora, o trecho que interessa diretamente ao objeto do artigo do Jordão de Freitas, é o terceiro dos nove provarás ou contrariedades apresentados por Antônio Correia, Gonçalo Leite, Bartolomeu Ferraz e Gaspar Palha. E ele diz expressamente o seguinte, abre aspas, entendem provar que no ano de 1531, aliás, 1532, em tal mês, anão e gente, que se diz serem do autor, foram ter a Pernambuco, se escrevia com F, Porto do Brasil, onde estava um castelo e fortaleza feita por El Rei Nosso Senhor e seus vassalos portugueses, a qual havia 30 anos e mais que no dito porto era feita, e tinha o dito castelo e porto habitado pelos portugueses, que tinham aí suas casas de morada, havia 40 anos e mais. E ao tempo que se diz, anão do autor aí chegar, estava no dito castelo, feitoria do dito senhor, e de muitos mercadores portugueses, que tinham aí muitas mercadorias, assim de Portugal, para tratar, como da terra que tinham a vida, isto é, a saber, pão, pau de Brasil, algodões, peles de animais de diversas cores, papagaios e bugios, e óleos e escravos, e outras muitas mercadorias de muita valia, e assim tinham muita artilharia de cobre e ferro e pólvora, lanças e berdas e bestas e espingardas, e outras armas ofensivas e defensivas para sua guarda e contra seus inimigos. Muito bem, o que, que nós temos aqui? Veja, o documento está falando em 1531, não é? E o documento está dizendo expressamente o seguinte, isso é um documento oficial da coroa portuguesa. Recuando a esta data de 1531, já habitavam portugueses no Brasil 40 anos antes. Portanto, se nós estamos falando de 1531, 40 anos antes, né, nós recuamos para 1490. Isto, aliás, é curiosíssimo, porque isto é anterior à data de 1494, correto? E aqui fala que os portugueses moravam aqui havia 40 anos e mais. Portanto, no mínimo, a data menor que nós temos é no ano de 1490. Então, já havia um castelo, né, uma fortaleza em Pernambuco, que já era porto do Brasil e já havia gente armada, não é? Havia algodão, já havia extração de pau-brasil, já havia contato com os nativos e com os indígenas, etc, etc, etc. E mais, não havia só uma fortaleza. Haviam casas de moradia perto da fortaleza. Bom, bastava, portanto, veja, além do documento, né, da carta do mestre João Faras, além do Esmeraldo de Sito Orbis, né, nós temos este documento insofismável, que é um documento emanado diretamente do Tribunal da Suplicação. Portanto, e quem está demandando contra Portugal? A França. De modo que Portugal já era, o Brasil já era conhecido de Portugal e o Brasil já era conhecido da França. Porque, caso contrário, não estaria demandando. Correto? Ora, este local, portanto, este documento, portanto, é um documento de suma importância. O documento fala da antiguidade da fortaleza levantada pelos portugueses em Pernambuco, porto do Brasil, que os franceses da nau Pellegrina atacaram e destruíram em 1532. E vem igualmente consignado no documento e referido essa mesma supramencionada época, no primeiro provará da contestação que foi apresentada em nome de Pero Lopes de Souza, nos seguintes termos. Abre aspas. Entende provar que no ano de 1531, ao tempo que o autor diz que a sua nau e gente achegaram à costa do Brasil, ao porto de Pernambuco, e já dando havia mais de 30 anos, estava no dito porto edificada e feita por portugueses, vassalos del rei, nosso senhor, uma fortaleza com casa de feitoria. E nela estavam feitores e escrivães, e outros oficiais do dito senhor e de muitos mercadores portugueses. Portanto, o texto mais claro do que isso é impossível. E eles vão repetindo isso. Quer dizer, repito, veja, a esquadra francesa atacou o Porto do Brasil, a fortaleza, em Pernambuco, em 1532. Para eles atacarem em 1532, ninguém há de pensar que eles descobriram isso ontem e ataca amanhã. Né? Então, esse tipo de processo, no mínimo, vai levar uns 3 a 5 anos. Não é? Então, se o ataque foi em 1532, você pode recuar isso aí para 1520 e poucos. Certo? Para começar o planejamento do ataque. Ora, então, o texto fala claramente, né? Um outro provará. No terceiro, ele fala em 40 anos ou mais. Neste aqui, ele fala em mais de 30 anos. Havia mais de 30 anos. Estava edificado essa fortaleza e havia gente que morava ali. Né? E, portanto, mercadores portugueses, de modo que, veja, há uma nobreza aqui que já sabe, tanto existe, e essa informação tanto está disseminada, que Portugal será rigorosíssimo no que diz respeito à chamada política de sigilo dos descobrimentos portugueses. Tema sobre o qual o erudito historiador Jaime Cortesão debruçou imensas horas e escreveu obras formidáveis. Né? Bem, as expressões havia mais de 30 anos e havia 30 anos e mais, contados da data do documento, que está arquivado na Torre do Tombo, no mês de julho de 1539, coloca-nos, evidentemente, além do ano de 1509, em 1508, pelo menos. Porém, se a gente computar, então esse documento foi arquivado na Torre do Tombo em 1539, ok? Se eu pegar essa data, 1539, do arquivamento, e jogar 30 anos mais, eu vou para 1509 ou 1508. Porém, computado do ano de 1531, em que se deram os acontecimentos que são objetos dessa causa submetida ao Tribunal de Baiona, e a este ano é que os arguídos se reportam na contagem do tempo decorrido, desde que os portugueses se achavam em Pernambuco, até a chegada de Pellegrini, somos levados até além do ano de 1501. Isso se nós considerarmos 30 e poucos anos. O outro documento fala em mais de 40. Não é? Então, portanto, neste ano, se não antes dele, portanto, 1501, é que, segundo o documento, está se ocupando. Neste ano de 1501, foi levantado pelos portugueses, no porto de Pernambuco, a fortaleza que os franceses atacaram e destruíram em 1532. Veja, esse dado, mesmo que a gente não recue para além de 1500, esse dado no mínimo é insólito, não é? Bem, quanto à feitoria, ao passo que nos dois que no primeiro dos dois trechos que eu acabei de ler, apenas se faz referência ao tempo que se diz anal do autor, aí chegou. No segundo trecho, a respectiva redação, do mesmo modo que nos permite considerá-la apenas como já existente, nesse ano de 1532, igualmente nos deixa supor que ela era contemporânea da fundação da fortaleza. E por isso foi fundada também em 1501, pelo menos. Então, ao invés dos que atribuem a fundação de Pernambuco ao ano de 1503, por que ao ano de 1503? Porque dizem que foi o ano da expedição de Gonçalo Coelho. Né? Então veja, Pernambuco não foi fundado com Gonçalo Coelho. Quando Gonçalo Coelho chega lá, Pernambuco já tinha sido fundado. No mínimo nós temos esse dado. Tem que ser revisto esse dado. Então a gente tem de ligar a construção da fortaleza pernambucana à viagem de retorno de Gaspar de Lemos do porto de Veracruz a Portugal, portanto 1500, a uma das expedições que largaram de Lisboa em 1501, pois foi exatamente a que partiu com destino ao Brasil, a expedição de Fernão de Noronha, André Gonçalves e Américo Vespúcio, ou a que foi enviado à Índia e fez escala pelo litoral brasileiro sobre o comando de João da Nova. Né? Isso pode ser, esses dados podem ser conferidos na obra História da Colonização, no volume 2, na página 248 até 263. Veja, a julgar por certas referências que se encontram em alguns documentos do século XVI, o porto de Pernambuco atacado pelos franceses da nau Pelerine em março de 1532 e meses após reconquistado por Pero Lopes de Souza no seu regresso do Rio da Prata, né, ficaria na parte sul da ilha de Itamaracá, que é o limite meridional da capitania dos Bitigarazes. Dos Bitigares, que foi doada 2 anos depois, portanto, em 1º de setembro de 1534, pelo mesmo Pero Lopes, numa extensão de 30 léguas que acabavam na Baía da Traição. Sendo assim, essa designação de feitoria do Rio de Pernambuco, de que em 1530 era feitor o Diogo Dias, saqueada em dezembro desse ano por um galeão da França, e da qual nos fala o chamado Diário de Navegação de Pero Lopes de Souza, que foi publicado por Adolfo de Van Hagen. Isso talvez pertença mais propriamente à feitoria existente na parte continental fronteira, portanto, no lado sul, que fica junto ao rio Igarassu. Quem conhece Pernambuco vai entender o que eu estou falando. Né? Mais tarde chamada dos Marcos, por demarcar, evidentemente, nas cartas de doação, os limites das capitanias de Duarte Coelho e de Pero Lopes de Souza. Né? Ora, existe também quem julgue que o porto de Pernambuco, aonde desembarcaram os franceses da nau Pelerin, em 1532, estaria já transferido algumas léguas mais para o sul, na margem oeste do rio Bilberibe. É o rio morto. O Bilberibe é o rio morto. No local ou proximidades do território em que mais tarde se fundou a cidade de Pernambuco. Ou daquele em que Duarte Coelho estabeleceu a vila de Olinda, né? Olinda foi a capital da Nova Lusitânia. Tá? Ora, como quer que seja, veja, o passo a ser dado, e um passo de relevo, relevo tipográfico, né, no provará de Antônio Correia, de Gonçalo Leite ou de Bartolomeu Ferraz e de Gaspar Palha, que são mariantes portugueses de conhecido renome na história das navegações portuguesas durante o reinado de Dom João III, isso corresponde implicitamente envolvendo-a à afirmação de que, já em 1491, se não antes, Pernambuco, portanto, Porto do Brasil, estava na posse efetiva dos portugueses. E que esses tinham ali casas de moradia e habitavam nelas. Ora, a expressão, portanto, havia 40 anos e mais, não é tão vaga como à primeira vista possa parecer, tampouco é uma expressão imprecisa, não é? Como, por exemplo, essa expressão, havia 40 anos, pouco mais ou menos. Havia cerca de 40 anos e havia perto de 40 anos. É certo que a expressão não nos diz a quantos anos remonta além dos 40. Mas é indubitável que ele afirma que é mais de 40 anos. Então podia ser 100, 50, 200, não falo. Seja como for, ao recuar, a expressão ao recuar para mais de 40, evidentemente que ou existe um dado de precisão aqui, portanto, de quando foi fundado o Porto de Pernambuco, ou existe um dado cifrado, como era muito comum na coroa portuguesa, porque este dado de 1491 é anterior ao Tratado de Tordesilhas. Portanto, isso é uma forma de dizer que quando o Tratado de Tordesilhas foi assinado, aliás, o tratado só foi assinado naquelas circunstâncias, exatamente porque se sabia que havia terra, não só se sabia que havia terra, bem como que aquelas terras já eram de Portugal. E eis a razão pela qual Dom Manuel I manda procurar as terras a oeste, não é? Então, baseado unicamente em uma das alegações de contrariedade produzidas coletivamente por quatro navegadores portugueses numa peça de processo judicial transladada em documento autêntico arquivado na Torre do Tombo. Esse documento foi encontrado, inexplorado e desconhecido da historiografia dos nossos descobrimentos. Evidentemente, esse trabalho do Jordão de Freitas é impressionantemente importante, não é? Porque ele chega, logicamente, sem esforço, nem argúcia, nem malabarismos, nem sofismas, nem retóricas, nem safadezas, ele chega à insofismável e reivindicadora conclusão do descobrimento e ocupação de uma determinada parte da América pelos portugueses, ainda no reinado de Dom João II. Portanto, anteriormente, a primeira viagem de Cristóvão Colombo, que vai ser em 3 de agosto de 1492 e a 6 de março de 1493. Portanto, isto está antes também do ano em que o Papa Alexandre VI estabeleceu, em detrimento de Portugal, e beneficiando Castela, depois corrigido no Tratado de Tordesilhas, os imaginários e os acanhados limites geográficos aos descobrimentos ou ocupações territoriais de Portugal nas terras banhadas pelo Atlântico Ocidental. Ora, então veja, esse documento que o Jordão de Freitas descobre, na Torre do Tombo, arquivado, é um processo judicial. Repito, é um processo judicial que a França moveu contra Portugal. Portanto, é muito pouco provável que o governo francês estivesse mentindo, não é? E o governo português também, sobretudo porque isso deu uma causa judicial, não é? Quando já havia sido decorrido 23 anos, portanto, em 3 de julho de 1514, o Estevão Frois escrevia de São Domingos a Dom Manuel, dizendo o seguinte, abre aspas, Vossa Alteza possuía essas terras há 20 anos e mais. Ele está em 1514. Como é que Vossa Alteza, Dom Manuel, pode possuir uma terra, se o ano é 1514, há mais de 20 anos? Certamente que conhecia a existência de portugueses, mais de 20 anos atrás, do Nordeste brasileiro, em Pernambuco. Ora, esses são os tipos de leituras ou de documentos, não é, que é preciso se fazer com frontalidade corajosa no que diz respeito, não é, a ideia da descoberta do Brasil. Agora, o documento é importantíssimo, porque, veja, Portugal chega ao Brasil em 1500. Um ano depois, Fernão de Noronha vem com uma expedição, com uma nau, uma esquadra privada. Né? Fernão de Noronha havia obtido o monopólio da extração de pau-brasil por 30 anos. Né? E essa ligação de Fernão de Noronha com judeus, Fernão de Noronha é judeu, a ligação com judeus espanhóis e com judeus holandeses e com outras classes de ricos mercadores e negociantes é mais do que evidente. Veja bem, como é que a coroa portuguesa, porque veja bem, Cristóvão Colombo teve aqui, Vasco da Pedro Álvares Cabral teve aqui em 1500, foi embora. Dizem que não voltou. Voltou depois uma outra expedição. Se ele não voltou, quem é que ficou aqui para contar pau-brasil e aonde que tinha e como é que explorava? Não é possível isso. Porque não faz o menor sentido, portanto, um ano depois, vir uma expedição que atravessa o Atlântico, comandada por ricos mercadores que não estão a fim de perder dinheiro, não é? Ninguém é ensandecido o suficiente para investir em algo que não existe, e eles vêm com uma carta de doação, né, ou um monopólio de extração do pau-brasil. Portanto, isso já havia sido negociado com a coroa portuguesa. Como é que eles conseguem isto? É um fato curioso. Esse fato, por exemplo, Gustavo Barroso, no História Secreta do Brasil, eu não me lembro agora qual o volume, esse fato, o Gustavo Barroso trata muito bem desse fato. Evidentemente que esse tipo de expedição comercial não tem a menor possibilidade de ter sido realizada se na Europa já não tivesse conhecimento do Brasil. Some-se a isso o fato da coroa portuguesa ter sempre mantido um sigilo violentíssimo sobre o Brasil. Mesmo, veja, mesmo já havendo pessoas, no mínimo a Espanha sabia, a Holanda sabia, a Veneza sabia, da existência do Brasil. Então, mesmo com a Europa sabendo da existência do Brasil, Portugal não permite a visitação de estrangeiros no Brasil. Então, há uma série de questões em relação essa primeira fase dos descobrimentos, né, portanto, depois de 1500, são absolutamente curiosos. Vejam, como é que essas construções eram feitas? As pedras. Né, você vai construir uma fortificação, uma fortaleza, num determinado lugar. Todas as pedras vinham de Portugal. Imagina a quantidade de navios, não é? Quantas vezes eles tiveram que vir? Então vamos admitir que em 1501 a fortaleza já estava construída. Portanto, se ela já está construída ao longo de 1500, idas e vindas sucessivas de naus, tem que ter vindo. Então são esses pequenos detalhes que a história oficial passa por cima, mas todos eles, quando nós vamos olhar, né, para os mesmos com alguma atenção, eles revelam outros dados que estão inerentes ao fato. Não é? Muito bem, este texto do Jordão de Freitas é um texto tão importante, segundo a nossa concepção, sobretudo pelo ano, não é, em que ele foi publicado, e ninguém mais republicou isso. Quer dizer, no Brasil não se tem notícia desse negócio. Portanto, é uma revista, esse texto foi lançado em 1926. Né? Bem, ora, o que que nós temos? Nós temos, portanto, vamos dizer, no mínimo três documentos aqui que falam categoricamente que Cabral não chegou ao Brasil, antes de Cabral chegar ao Brasil em 1500, outros chegaram. A carta do mestre João Faras, o Esmeraldo de Sito Orbes, este documento da feitoria de Pernambuco e o outro documento que fala que Dom Manuel já era dono daquelas terras há mais de 20 anos. Portanto, em 1514, um documento, uma carta, e o autor refere a Dom Manuel que ele já é dono daquela terra há mais de 20 anos. Né? Isto é muito importante para nós entendermos efetivamente o que é que está por trás dessas questões todas. Evidentemente, é o poderio da Ordem de Cristo, que é autêntica, é herdeira e sucessora legítima da Ordem do Templo de Portugal, né? Trabalhando em conjunto com a coroa portuguesa, além de nobres e cortesãos. Porque, certamente, quem veja, o documento fala claramente que próximo à fortaleza de Pernambuco você tem armas, você tem comércio, você tem gente, tem escrivão. O que é que está fazendo um escrivão ali? Isso pode parecer uma palavra solta, né? Não, o escrivão é alguém que está ligado diretamente à área jurídica em Portugal, e isso daria um outro programa. Né? Portanto, se já existe escrivão aqui em 1532, ou pior, antes de 1532, certamente já existia muito mais do que um comércio puro e simples. Já havia uma atividade muito intensa dessas idas e vindas das naus. Né? Bem, eu creio que isto dá, portanto, uma base para o público luso-falante, né, que há, sim, outros documentos que comprovam que Portugal chegou ao Brasil antes de 1500, tá bem? Então, nós finalizamos o nosso programa repetindo aquilo que nós já repetimos algumas vezes. O Brasil não é descoberto em 1500. Em 1500, dá-se a tomada de posse do Brasil por Portugal. E o Brasil já era conhecido há muito tempo de Portugal. Tá bem? Nós vamos ficando por aqui. Hoje o nosso programa vai ser breve, porque eu queria trazer esse artigo, que é um artigo realmente importantíssimo para ser colocado aqui para vocês pesquisarem e tê-lo como fonte de bibliografia. Tá bem? Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fiquem em seguida com a nossa programação. Até a semana que vem. Um abraço.